Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento Paribat. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
Sábado, estamos juntos com o Camisa 10, este dia 24 de fevereiro, com muito futebol neste final de semana, começando com hoje, hein? Hoje tem Palmeiras em campo, hoje tem Verdão em campo, mas ainda não joga em sua arena o Palmeiras. O Palmeiras continua jogando na Arena Barueri e hoje encara o Mirassol. Vamos à rodada deste final de semana, trazendo para você os jogos deste final de semana, começando com 16h, tem São Bernardo, Novo Horizontino e Água Santa. 16h também tem Ituano e Bragantino, Santo André e Inter de Limeira às 18h. E também às 18h o jogo que vamos transmitir para você aqui na Jovem Pan, o Palmeiras e Mirassol na Arena Barueri, em Barueri. E amanhã, logo cedo, hein, teremos Morumbi lotado para Santos e Santos e São Bernardo para você, 11h. O 18h tem Botafogo de Ribeirão Preto. Seguindo já a tabelinha para você de novo. Amanhã às 18h tem Botafogo de Ribeirão Preto em campo. E nós temos para fechar no... tem São Paulo e Guarani, hein? Guarani e São Paulo também. E 20h vai fechar o jogo do Corinthians. E você vai curtir tudo aqui na Jovem Pan. Começando com hoje, hein? Tem Palmeiras e Mirassol, Mirassol e Palmeiras, 18h na Arena Barueri, que é a casa momentânea do time do Palmeiras, enquanto o Palmeiras não resolve a situação do seu gramado. Falando do Palmeiras, vem ele, que sabe tudo do Palmeiras. Pedro Marques, vem aí, fala, Pedro.
Abel Ferreira prepara o Palmeiras com pelo menos duas mudanças. No meio de campo, Rafael Veiga está à disposição depois de ser desfalque nas últimas partidas por conta de uma infecção ocular. Na zaga, nova oportunidade para o jovem Naves. Gustavo Gomes fraturou um dos dedos do pé esquerdo e não tem prazo de retorno.
Cara, sinto muito pelo Gustavo, torço pela recuperação dele, um ótimo jogador, uma referência para mim e para todos dentro de campo. Mas agora é aproveitar a oportunidade nos minutos que eu tiver e muito feliz por esse momento, que possa vir mais e mais minutos e que eu venha aproveitar cada oportunidade.
No último fim de semana, o zagueiro de apenas 21 anos participou pela primeira vez de um Palmeiras e Corinthians.
Primeiramente, individualmente, foi meu primeiro derby de muitos que estão por vir. É um desempenho muito bom, uma boa atuação, fruto do meu trabalho, e irei continuar trabalhando da mesma forma para que eu possa ter bons resultados. E coletivamente, foi como o professor Abel disse, tivemos um bom desempenho, 87 minutos. Infelizmente, ali nos restantes 5 minutos, acabamos desligando ali e infelizmente tomamos 2 gols, foi de empate. Mas acho que é seguindo esse caminho, seguindo essa trajetória aí, que teremos bons frutos lá na frente.
O companheiro de Naves na zaga deve ser Luan.
Muito feliz pelo Naves, tô vendo ele crescer, o desenvolvimento dele está sendo muito rápido e surpreendente. É um garoto de muito potencial. Eu sou suspeito a falar porque eu vejo o estilo de jogo dele e lembro um pouco de mim quando eu era mais novo. Claro que para mim ele tem mais potencial do que quando eu tinha a idade dele, e acredito que ele pode ter uma grande carreira. E é um garoto de cabeça boa, de família legal, então eu torço muito por ele. Espero que ele continue sendo esse garoto trabalhador, apaixonado pelo futebol, que estuda, que gosta do jogo, que procura aprender e escutar os mais novos, os mais velhos. E já ele vai ser um exemplo aqui para todos nós também, como ele já é, pela idade que ele tem. Então, estou muito feliz por ele, espero poder ajudá-lo nesse crescimento aí.
Luan, que se divide entre a carreira de jogador e os estudos para se tornar técnico. O zagueiro já obteve a licença B da CBF Academy. Nesta semana, foi homenageado pelo Verdão por atingir a marca de 250 jogos com a camisa alviverde. Ele projetou a partida diante do Mirassol e também falou sobre essa marca especial. Vamos acompanhar então o zagueiro treinador, Luan.
O Mirassol é uma boa equipe, consegui assistir alguns jogos, tem um artilheiro do campeonato. Um bom treinador que é o Moza, trabalha muito bem e o time deles é um time consistente. Tem feito bons jogos e acredito que vai ser um grande jogo. Estamos indo na nossa casa, temos um plano de jogo e vamos segui-lo para conseguir a vitória, que é disso que nos alimentamos e é por isso que conseguimos completar marcas expressivas como essa.
No mercado da bola, tá lá, tá feito. Palmeiras anunciou a contratação do meia Rômulo, destaque do Novo Horizontino. Ele chega por cerca de 6 milhões de reais e contrato até 2028. Rômulo se apresenta depois do Campeonato Paulista.
Teve um dia que meu empresário chegou, né? Falou, pô, Palmeiras veio atropelando tudo aí, o Palmeiras veio com tudo. Aí, pô, eu falei pra ele, pô, não pensei nem duas vezes, né? Eu, igual que eu falei, o Palmeiras é um clube que sempre tá brigando por títulos, sempre tá sendo visado pelo mundo todo, então, pô, nem pensei duas vezes em falar sim pro Palmeiras.
Mais tarde, às 18 horas, você confere Palmeiras e Mirassol aqui na Jovem Pan.
Estaremos juntos nessa às 18 horas com Palmeiras e Mirassol, Arena Barueri, na Jovem Pan, no FM 100,9, em toda a rede Jovem Pan News e também no YouTube Jovem Pan Esportes. Amanhã, 11 horas da manhã, no Morumbi, tem Santos e São Bernardo. Expectativa de um público gigantesco no estádio Cícero Pompeu de Toledo. O Guilherme Nápoles trará as informações do Peixe. Diga lá, Nápoles.
Fala, rapaziada do Camisa 10, tudo certo? O Santos segue a sua preparação para o duelo contra o São Bernardo, neste domingo, às 11 horas da manhã. A novidade é que o Santos irá mandar a partida na capital paulista, no Morumbi, estádio do São Paulo. Para isso, o Tricolor disponibilizou, em um primeiro momento, 38 mil ingressos para os torcedores santistas, que esgotaram rapidamente. Com a alta procura por ingressos, as diretorias de São Paulo e Santos chegaram a um acordo para comercialização de mais 4.499 ingressos, também já esgotados pela torcida do Alvinegro Praiano. Com isso, a expectativa do Peixe é de casa cheia para este primeiro duelo como mandante na capital paulista no ano de 2024, movimento que deve se repetir ao longo da temporada. Dentro de campo, o Santos teve a sua primeira semana livre desde o início da temporada e aproveitou também para recuperar atletas. O meia Juliano, recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, sofrida no clássico contra o Palmeiras na terceira rodada, está de volta e à disposição de Fábio Carille. Após a derrota contra o Novo Horizontino na última semana, Carille, treinador do Peixe, comentou sobre a importância da semana livre.
A respeito do cansaço, não só o Santos, mas todas as equipes nesse início se preocupam muito com isso. Ainda bem que a gente tivemos poucos problemas de lesão e agora vai dar para a gente controlar mais. Esperar o departamento médico para a gente começar a pensar em time ideal, mas agora a gente tem um tempo para recuperar esses atletas, treinar taticamente, individualmente também, né? Que agora, as primeiras semanas antes do jogo do Botafogo, os primeiros treinos, você tem que fazer meio que tudo e daqui um pouquinho não consegue fazer do jeito que tem que ser. Agora a gente vai ter jogo de semana a semana, a gente vai trabalhar. Eu acredito que a cada jogo a gente vai dar uma resposta melhor.
O Santos está otimista de que nos próximos dias resolverá o impasse com o técnico Fabián Bustos e acabará com o transfer ban imposto pela FIFA. Mesmo contra a vontade da diretoria, o Peixe irá pagar os 4 milhões de reais que deve ao treinador à vista. Com o possível fim da punição, o Peixe já volta a monitorar o mercado e busca reforços para a parte ofensiva, onde a diretoria entende que é a principal carência do Alvinegro. O clube busca pelo menos um centroavante de ofício para competir com Julio Furque e Alfredo Morelos e mais um homem de beirada de campo para dar profundidade ao ataque. Além disso, o Santos monitora alguns nomes para poder reforçar o setor de meio de campo. O clube se preocupa com o fato de ter apenas Cazares e Juliano para a posição. Como a dupla não está em sua melhor forma física, uma nova peça é vista com bons olhos. Por fim, vale destacar que, assim que acabar a punição da FIFA, o Santos estará livre para regularizar o goleiro Gabriel Brazão, que chegou ao clube para brigar por posição com João Paulo. Essas, então, as informações do Santos, que volta a campo neste domingo, às 11 da manhã.
Valeu, Nápoles! Falando do Santos, amanhã tenho certeza que será uma grande festa no estádio do Morumbi, em São Paulo, 11 horas da manhã, com mais de 45 mil ingressos vendidos. E eu acho que ao longo da temporada a coisa vai seguir por aí. O torcedor vai apoiar até o Santos voltar à elite do futebol brasileiro, lugar este que jamais deveria ter saído. Vamos para pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Eu fiquei sabendo que ele não conseguiu dormir, eu tava ouvindo o Jornal da Manhã, porque tava muito calor, 32, 33 graus, mas aí o Viga, meu amigo, ligou os 10 ar condicionado da casa dele, entendeu? Apesar que tá com problema aí também, com essa questão de ar condicionado, não tá fácil. Fala, Viga, amanhã tem Fla-Flu, o que vai pegar fogo é amanhã, hein, Viga?
Ah, exatamente. Boa tarde pra você, meu caro Fausto. Sempre um prazer interagir contigo aqui nesse portentoso microfone da Jovem Pan. É claro, sempre aquele boa tarde especial para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Temperatura elevada em todos os sentidos, ângulos, aspectos e espectros. Afinal de contas, né? Há uma polarização do futebol do Rio de Janeiro nos últimos anos entre Flamengo e Fluminense. Ou dá Fluminense ou dá Flamengo. Nos últimos anos deu Flu. Antes deu Fla. E existe uma rivalidade cada vez mais pulsante e pujante entre esses dois gigantes do futebol do Rio de Janeiro. Nitidamente Botafogo, agora sem técnico, querendo um Internacional. E um pouco mais embaixo, o Vasco da Gama, que tem aí a sua SAF, mas ainda não tem um time bastante confiável, estão em prateleiras inferiores, tentando se organizar financeiramente para pensar mais na frente em títulos, troféus e conquistas. Meu caro Fausto, ouvinte, espectadores, internautas da Jovem Pan, vai ferver, porque a temperatura, como eu venho dizendo, desde cedo, Jornal da Manhã, elevadíssima aqui no Rio de Janeiro, 32, 33 graus à noite, meu amigo, e de madrugada, equivalente a mais de 40 durante o dia. Isso sem falar na tal sensação térmica que a Paula Nobre já me ensinou com muita qualidade e propriedade, que tem a ver também com a umidade relativa do ar. Vai ser jogo para casa cheia, Fluminense nitidamente muito mais desgastado fisicamente, veio daquela derrota polêmica para a LDU, polêmica pelo pênalti que não foi marcado em cima do Cano, claro, evidente, até Conmebol ainda não divulgou o áudio daquele lance crucial cabal que gerou muitas reclamações, principalmente do Felipe Melo, da torcida tricolor. Mas fez a viagem para Quito, jogou na quinta-feira, chegou na sexta, tem esse sábado para uma regeneração, um recondicionamento, e no domingo já tem o clássico com o Flamengo, clássico inclusive que deve determinar o campeão desse primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Já o Flamengo não joga desde terça-feira, quando deixou a melhor impressão da era Tite na goleada sobre o Boa Vista por 4-0. E aí, cá entre nós, Boa Vista é Boa Vista, Fluminense é Fluminense. Fluminense foi mal contra a LDU? Verdade. Merecia perder? Acho que merecia perder. Foi garfado? Foi garfado. Agora, o Fluminense é milhões de vezes melhor do que a equipe do Boa Vista. O Flamengo fez parecer os áureos tempos do Jorge Jesus com aquela pegada, com aquela mordida, mas eu continuo achando que ainda está longe de encontrar o time ideal, o técnico Tite. Eu acho que ele já fez uma mudança importante no 4-0 sobre o Boa Vista. Já entendeu que o Dela Cruz, que tem folha, que tem, parece 10 pulmões, né? Corre por mim, por você e por mais 10. Ele tem que jogar como segundo homem ali ao lado do Igor Jesus. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Galera gritando aí, mandando abraço para a Jovem Pan e para você, Fausto Favara. Mas essa mudança de posicionamento do Dela Cruz, para mim, foi fundamental, essencial para o bom desempenho e performance do Flamengo, do técnico Tite, viu, Fausto?
Ô, Viga, nós vamos falar a respeito do Gabigol e também do Pedro, né? O Pedro que saiu vaiado, o Gabigol que está sendo aplaudido, mas isso já foi também no sentido contrário. O Gabigol já foi vaiado, o Pedro já foi aplaudido, né? Existe essa rivalidade interna também dentro do Flamengo. Para mim, fica muito clara a preferência do Tite, e não é de hoje, né? E eu não falo nem só a preferência de bola. Ficou muito claro quando o Tite não levou em nenhum momento o Gabigol para a seleção brasileira. Quando levou, levou forçado. E eu entendo que o clima do Gabigol no Flamengo, com o Tite, não vai ser favorável para ele. Mas eu queria, antes de falar do Pedro e do Gabigol, eu queria que você falasse a respeito do Tite. Eu sei a sua opinião a respeito do Tite, né? Você falava na época dele de seleção brasileira, só que existe o Tite de seleção e existe o Tite de clube, né? No Corinthians ele teve um sucesso incrível. O Tite
não mudou nada, Fausto. Não mudou patavina.
Não mudou nada, Viga?
Não, não mudou. Olha só, qual era a minha grande crítica ao Tite na seleção brasileira? Ele, entre aspas, tá? Para os mais melindrosos, morreu abraçado com alguns jogadores que não tinham condição de ser titular na seleção brasileira. Nitidamente. foi empurrando com a barriga, seu Fred, seu Danilo e companhia, deu no que deu, caímos. Ah, eu precisava de um ciclo completo para fazer um bom trabalho. Tem gente que ama as estatísticas do Tite. E a bola, o desempenho, a performance. Caímos para duas seleções de segunda prateleira da Europa, Bélgica e também República Tcheca. Por que que eu estou dizendo que talvez não mudar nada seja uma expressão idiomática um pouco exagerada, mas mudou muito pouco. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu não consigo conceber, por mais que alguns chorem de alegria por ele, Cebolinha como titular, Bruno Henrique no banco de reservas. Eu não consigo ver essa paixonite aguda que existe no ar pelo Luiz Araújo. Existe uma deficiência, uma carência no elenco do Flamengo para aquele ponteiro, para aquele externo de direita. Mas o Luiz Araújo, sem dúvida alguma, não é a última bebida gelada do deserto. Vive uma boa fase, mas acho que o Flamengo precisa pensar o seguinte: ou contrata um jogador para atuar ali naquela faixa de campo do Luiz Araújo, ou faz o que eu acho que é o mais adequado. Gerson não tem mais condições de ser primeiro homem. Não tem mais condições de ser segundo homem de meio campo. Encosta o Gerson por lá. Ele vai puxar com a perna esquerda para dentro, como faz o Luiz Araújo, e também vai ajudar na composição do meio campo. E cá entre nós, o Cebolinha melhorou? É verdade. Isso é indiscutível e indubitável. Mas eu não consigo conceber o Bruno Henrique, talvez um dos maiores gigantes do Flamengo de 2019 para cá, no banco de reserva. O Cebolinha é um jogador que joga muito mais para ele do que para o grupo. É. E o Flamengo deitou e rolou com o Bruno Henrique, servindo o Gabigol nos áureos tempos de 2019 e também 2020, viu? Por isso que eu acho que ele está preso a esses dois jogadores que se chama de confiança, né? É Cebolinha de um lado e Luiz Araújo do outro. Do outro lado não tem muita solução, tem que encontrar. Agora, do lado esquerdo, o Bruno Henrique é muito mais jogador que o Cebolinha, indiscutivelmente.
Eu não quis mexer com essas emoções, viu, Igor? Mas é que quando você falou de uma substituição acertada na terça, eu falei, será que está mexendo com o Viga, o professor Tite? Acho que não, já ficou muito claro. E aí
entrou... Mas eu gritava antes, Fausto. Eu falava assim, ó, o De La Cruz está jogando na posição errada, o Gerson está jogando na posição errada. Não sei se eu influenciei, acredito que não. Mas é mérito ao Tite que encontrou a posição para o De La Cruz, que tem pulmão para dar e vender, viu?
Eu não sei porquê, mas eu consigo fazer da corneta do Viga virar uma orquestra, cara. Impressionante, até na jornada esportiva. Vira uma orquestra sinfônica falando do Flamengo. Ô, Viga, para fechar contigo.
Mas não desafina essa orquestra.
É, lógico, nunca desafinou, Viga, jamais. Isso eu sou testemunha. Ô, Viga, Gabigol e Pedro, como é que tá essa situação? Eu acho que o Gabigol, meio do ano, ele tá livre, né, pra negociar. Eu acho que ele não vai ficar no Flamengo, viu, Viga? Mas você, melhor do que ninguém, pode falar a respeito disso.
Nas condições. Fala, rapaziada. Grande abraço. Manda um alô aqui pro Mengão. Amanhã tem Fla-Flu. Não precisa do complemento. Fica só no Mengão, por favor. 4x0 amanhã, Mengão. 4x0. Esse é otimista. 4x0. Beleza. Rapaziada passando aqui. Um soltou um adjetivo aí, mas tudo bem, deixa pra lá. Faz parte, vamos dizer assim, da hidratação e do momento da hidratação, né, meu caro Paulo? Mas eu acho que o Pedro é o titular, isso ficou claro na Copa do Mundo também. O Gabigol tem pouca chance, tem pouca oportunidade, mas eu vou mais além. Acho uma sacanagem, eu não gosto de usar essa palavra não, mas vou usar, uma sacanagem às vaias desferidas e destinadas ao Pedro, como também acho que foi uma sacanagem ao Gabigol. Gabigol teve uma temporada ruim, mas continuo imputando e reputando ele como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, não pelo talento, não pelo gabarito, pelas conquistas que ajudou o Flamengo a ter de 19 em diante. E o Pedro, embora tenha perdido muitos gols contra a equipe do Boa Vista, embora tenha perdido pênalti também, é um baita de um centroavante. Eu não sei o que passa na cabeça do torcedor do Flamengo. Para o Flamengo é melhor que os dois fiquem. O Flamengo já ofereceu condições que não agradam ao Gabigol para ele permanecer no rubro-negro carioca. Mas se eu sou a diretoria do Flamengo, eu tento reter, eu tento manter o Gabigol, porque se você pensar em business, em negócio, e essa diretoria entende muito disso, acho que hoje o Pedro tem mais mercado internacional, ou seja, para uma potencial negociação, transação, do que o próprio Gabriel Barbosa. Acho que os dois podem ser úteis, mas vou polemizar um pouco mais. Nessa minha formação, com o Gerson aberto pela direita, com muita movimentação no meio de campo, com o Bruno Henrique pela esquerda, funcionaria mais com o Gabigol do que com o Pedro, porque o Gabigol tem mais mobilidade, faz o facão, e o Pedrão é aquele centroavante mais clássico. Tô com a polêmica afiada sobre o CRF, principalmente com relação ao Adenor Bach. Mas não é novidade, né, meu caro Fox?
Viga, quem vence amanhã? Da Mengão ou da Flusão?
Eu acho que vai dar Flamengo, não pelo coração, mas porque o Fluminense está cansado, desgastado, eventualmente pode poupar até alguns jogadores, e o Flamengo está empinando, mas enfim, são os dois times que vão lutar pelo título desse ano de 2024, mais uma vez, novamente. Flamengo é o maior dos campeões, Fluminense um pouco atrás.
Muito obrigado, meu amigo Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa que faz um calor absurdo, rapaz, 32, 33 graus. À noite, não é fácil não, hein? Vou falar do Tricolor, que entra em campo amanhã, às 18 horas, Guarani e São Paulo. E o Giovani Chacon vai falar a respeito do Tricolor do Morumbi. Fala, Chacon!
Até aqui, o ano do São Paulo divide opiniões, mas deveria ser assim? Encerrando o tabu na Arena de Itaquera contra o rival Corinthians e vencendo a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, o ano era para ser mais tranquilo. Mas tem torcedor tricolor insatisfeito com o desempenho da equipe. É fato, São Paulo poderia ter sido mais efetivo contra alguns times, como por exemplo a Ponte Preta fora de casa, Santos numa partida polêmica no Morumbi e contra o Bragantino, onde deixou a vitória escapar nos acréscimos. Mas até então os jogos que aconteciam um após o outro desgastavam os jogadores que por sua vez acumularam lesões. Lucas, Igor Vinícius, Rafinha, Wellington Rato, são vários os problemas físicos do time em 9 jogos. Mas a semana inteira de trabalho para recuperar os atletas e poder acertar o time foi um motivo de vibração por parte do técnico Thiago Carpini.
Se tem uma pessoa que está comemorando muito essa semana, a primeira semana aberta, sou eu. Primeiro pelo descanso e para poder recuperar mentalmente também o desgaste dessa sequência de jogos. Acho que o São Paulo teve um início de temporada, desculpa me alongar um pouco na pergunta, São Paulo teve um início de temporada muito difícil, onde você já em 15 dias tem uma decisão e antes que antecede um clássico de que nunca tinha vencido, começa bem a competição, quebra alguns estigmas de não começar bem o Campeonato Paulista. Então muita coisa boa acontecendo, um nível de concentração mental muito grande, físico, desgaste nisso temporada. E o reflexo é isso, 7 jogadores no DM, dos 7 ali, 4, 5 considerados aí jogadores com uma participação muito grande. Agora a gente poder aproveitar ao máximo essa semana e com a possibilidade real, não estou cravando, de retornos do Igor, do Wellington Rato e do Lucas. Você imagina se eu estou comemorando, né? E descansar os que precisam descansar, para a gente não perder mais ninguém.
Rato, Lucas, Igor Vinícius, de fato voltaram aos treinos nessa semana e podem reforçar o time amanhã em Campinas. Para além desse jogo, James Rodríguez voltou atrás, se desculpou com o time e agora fica no São Paulo. O colombiano estava insatisfeito por não ser de cara o protagonista do time, mas entendeu que não será o renome que tem que o fará titular do time tricolor. Contra o Guarani nesse domingo, James ainda não terá chance, pois não está inscrito na fase inicial do torneio. Mas o São Paulo terá a oportunidade de voltar a somar 3 pontos no Paulistão e retomar a zona de classificação para a próxima fase. Depois disso, enfrenta a Inter de Limeira, em jogo atrasado da 5ª rodada. São 2 jogos para vencer e convencer o torcedor são paulino.
Segundo pau, Alan Franco dominou, ajeitou, ele bateu travado, sobrou, ele vai marcar, bateu, é gol!
É gol!
Muito bem, o São Paulo encara o Guarani e amanhã, 8 da noite, tem Corinthians em campo e o Márcio Reis vai falar a respeito do timão. Diga lá, Márcio.
Pelos lados da equipe de Itaquera, o Corinthians vive mudança de hábitos. Antes da chegada de Antônio Oliveira, a equipe do Parque São Jorge chegou a bater 5 derrotas seguidas, a segunda pior sequência da história no Campeonato Paulista da equipe, que é a maior campeã do torneio. Naquele momento, o aproveitamento era de 18%. Se você pensa que o momento do Corinthians mudou com Antônio Oliveira, vale ressaltar que a temporada do professor é invicta, somando o time paulista e o Cuiabá. Até aqui são 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Aproveitamento de 77%, 23 gols marcados por suas equipes e 8 gols sofridos. O treinador fala sobre esse bom momento em 2024.
Sabe que ganhar, temos que ganhar em qualquer contexto em que estivermos inseridos. Portanto, é uma obrigação, nem que seja uma pressão que nós coloquemos sobre nós próprios. Essa é a nossa obrigação, mais do que jogar bem, é ganhar.
Mas amanhã o Corinthians vai precisar mais do que a vitória. Será necessário secar os companheiros de grupo. E a situação é a seguinte. O Bragantino é o líder com 15 pontos e abre a 10ª rodada do campeonato com o Ituano. Em instantes, às 18 horas no Novelli Júnior. O time de Itu briga pela segunda vaga do Grupo A. Às 18 horas de hoje, o Mirassol, fora de casa, pega o Palmeiras. O Verdão está na cola do Santos para ver quem fica com a primeira posição geral, que garante que você decida os jogos em casa até o final da competição. Isso, claro, tem a somatória ainda nessa fase mesmo de mata-mata, mas é importante somar pontos. Às 18 horas, o Santo André recebe a Inter de Limeira. O time do ABC é lanterna geral do Paulistão e briga para não ser rebaixado. Amanhã recebe, então, a equipe da Inter no estádio Bruno José Daniel. Porém, aqui, a equipe de Limeira vale ressaltar e colocar um parênteses. No meio dessa semana, que vem agora, o time do interior duela contra o São Paulo em rodada atrasada. Ou seja, para manter o sonho do Timão vivo, a classificação, é preciso torcer por duas derrotas seguidas da Inter de Limeira. E ainda assim, o Corinthians pode continuar na lanterna do seu grupo. A situação realmente não é boa. Só um milagre praticamente coloca o Timão no mata-mata. Enquanto isso, nos bastidores, o Timão segue buscando reforços. A bola da vez é o zagueiro Kaká, que pertence ao Tokushima Vortis, do Japão, mas está emprestado ao Atlético Paranaense. O defensor de 24 anos está palavrado com a equipe paulista, que aguarda a liberação do jogador. Então é isso. Amanhã, com narração de Nilson César, você acompanha Corinthians e Ponte Preta aqui na Jovem Pan.
Jogo importantíssimo amanhã na Arena do Corinthians em Itaquera, diante da Ponte Preta. Um jogo cheio de história em Campeonato Paulista, né? O Márcio Reis ressaltou, o Nilson César vai transmitir. A situação do Corinthians é extremamente delicada no Paulistão. A Inter de Limeira, que vendeu o seu mando de jogo para Brasília, terá um grande adversário além do São Paulo dentro de campo nas arquibancadas, porque praticamente todos os ingressos vendidos para o Mané Garrincha, hein? Vamos ter casa cheia do jogo da Inter de Limeira e São Paulo em Brasília. Vamos ver a classificação geral do Campeonato Paulista, passando para vocês a classificação geral. O Santos, muito bem, obrigado, com 19 pontos, é o primeiro. Segundo colocado é o Palmeiras, com 18 pontos. Terceiro colocado, você vê na tela, com 15 pontos, Novo Horizontino. O Bragantino também com 15 pontos. São Bernardo é o quinto colocado com 15 pontos. E o Tricolor do Morumbi com 14 pontos. A sequência você vê na sua tela. Água Santa, Mirassol, Inter de Limeira, Ponte Preta, Corinthians. Ei, Corinthians! Botafogo de Ribeirão Preto, Portuguesa, que abre os olhos, hein? Nesse momento sendo rebaixado, Guarani e Santo André. O Guarani que amanhã encara o São Paulo. Um jogo muito difícil pro time do Guarani. O São Paulo precisa da vitória. O São Paulo precisa voltar a vencer, mostrar um bom desempenho. E amanhã vai tentar superar a equipe de Campinas. Ficamos por aqui. Um grande abraço, porque final de semana tem futebol na Jovem Pan e você não vai perder nenhum detalhe. Aquele abraço, rapaziada, para vocês e até sábado que vem.
Você está pronto para ganhar? Conheça Parimatch, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e maiores ganhos. Seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimatch Apostas Esportivas finalmente chegou até você.
Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Oferecimento Parimatch. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
Realização Jovem Pan News.